4, sexta para casais. De pai para filho é o tema que quero conversar com os irmãos nessa manhã. Nosso pastor continua ainda no seu período de ócio criativo, junto com a sua família, e em breve retornará. Pastor Isaac está lá em Israel. Está maravilhado, irmãos. Um presente de Deus na vida do pastor Isaac em Israel, e parece que ele está conversando lá com os nativos com bastante destreza, porque ele conhece bem de hebraico. Ele estudou muitos anos hebraico, então ele está conseguindo conversar lá com o povo de Israel com muita eloquência. Provérbios 23, do verso 15 ao verso 18, diz assim: meu filho, se o seu coração for sábio, o meu coração se alegrará. Sentirei grande alegria quando os seus lábios falarem com retidão. Não inveje os pecadores em seu coração. Melhor será que tema sempre o Senhor. Se agir assim, certamente haverá bom futuro para você, e a sua esperança não falhará. Estava nesta semana lendo esse texto. Eu particularmente gosto de iniciar o ano lendo o livro de Provérbios. Já há alguns anos eu faço assim. Sempre no mês de janeiro eu leio Provérbios. E quando eu me encontrei com esse capítulo 23, os versos que lemos, naquele momento eu me recordo que já era o início de uma madrugada, e eu falei para Deus assim: Senhor, eu gostaria de ter uma oportunidade de compartilhar esse texto com a igreja. E dias depois, dois dias depois, o pastor João me liga e me pede para que pregue no domingo de manhã. Então eu acredito, irmãos, que Deus tem um propósito na minha vida, na sua vida, com esse texto nessa manhã. E quero lhe pedir que o seu coração fique assim aberto para os ensinamentos da palavra de Deus. Porque esse texto de Provérbios, ele faz parte de uma coletânea. Essa coletânea foi composta por 30 declarações de sabedoria, que é o tema anual de nossa igreja. Então, começando em Provérbios 22, 17, e discorrendo até Provérbios 24, 34, nós veremos e contaremos 30 declarações de sabedoria. É uma espécie de escola de sabedoria apresentada aqui em Provérbios capítulo 22, do versículo 17 ao versículo 34 do capítulo 24. O texto que lemos, de 15 a 16, 17 a 18, é o início da segunda coletânea. Interessante isso, porque quando eu estava lendo a Bíblia, eu não estava pesquisando a esse respeito. Mas como que Deus faz as coisas assim, bem encaixadas? Deus me traz um texto de destaque, que era início de uma segunda coletânea dessas 30 declarações. Essas declarações aqui, era assim que acontecia: dois versículos, uma declaração; três versículos, uma declaração. Nesse caso aqui, nós temos a declaração 12ª e a declaração 13ª das 30 que foram citadas, que é o versículo 15, 16 e o versículo 17, 18. E qual é o contexto aqui? O contexto é a orientação de um mestre, a orientação de um sábio, a orientação, podemos dizer assim, de um pai espiritual para o seu pupilo, para um estudante, para um filho na fé. Então, esse é o contexto de escrita de todas essas declarações. É uma espécie de um conselho de um pai para um filho. É uma espécie de um conselho de um sábio para um seguidor. É uma espécie de um conselho de um mestre para um estudante. E nós temos uma relação paternal com Deus. Então, Deus é o nosso pai e nós somos os filhos. Nós temos uma relação de Deus sendo para nós um mestre, aquele que nos orienta, aquele que nos ensina, e nós somos aprendizes. Nós temos também uma ligação com Deus, de Deus sendo o supremo em sabedoria, e nós aqueles que buscam por essa sabedoria. Então, nós aprenderemos aqui com esse texto algumas questões importantíssimas para a escola da vida. Se tem uma coisa que a todo momento nós temos que fazer na vida, é decidir, em todos os momentos. Hoje, por exemplo, você já tomou algumas decisões pequenas e outras decisões mais expressivas, mas independente, as decisões precisam ser tomadas. Ninguém pode decidir certas situações por você, é você mesmo. E eu lhe pergunto nesta manhã, quais as decisões você tomou para este ano? Essa questão do iniciar do ano é algo muito interessante, porque promove para nós uma oportunidade de mudança de ciclo. É como se 2021, no dia 31, se encerrasse um ciclo, e no dia 1º de janeiro de 2022, é uma oportunidade de iniciar um novo ciclo. Neste novo ciclo de vida, o que você não quer trazer do ciclo anterior? Você precisa tomar uma decisão, não é verdade? Se tem algumas coisas que eu não quero para a minha vida, eu tenho que decidir. E no início de ano, são sempre decisões assim importantes que nós tomamos, não é verdade? Nós sempre firmamos alguns votos. Por exemplo, nós decidimos no dia 1º de janeiro a ler a Bíblia todos os dias. Hoje nós chegamos no dia 23, pode ser que você tenha dado uma escorregada aí pelo caminho, mas vamos retomar. Nós decidimos, por exemplo, todo mundo aqui, todo mundo, quase que sem exceção, salvo talvez adolescentes e crianças. Nós adultos decidimos em 2022 não tomar mais refrigerante. Nós decidimos, no dia 1º a gente decidiu, pode ser que no meio do caminho você tenha dado uma escorregada. Eu decidi não tomar mais refrigerante depois das férias, porque nas férias não tomar refrigerante, com exceção do pastor William, que pode tomar refrigerante à vontade, a gente decide algumas coisas. Hoje de manhã, você decidiu se ia vir ao culto ou não. Hoje de manhã, você decidiu qual roupa você ia colocar. Para os homens, isso é mais fácil. Botou uma calça jeans e uma blusa, está pronto. Agora, para as irmãs, que desafio, né, irmão Fábio? Que desafio. É desafiador, você vai ver, Pedro. Você vai chegar nesse nível da sua vida. Normalmente, a primeira roupa que é colocada não é a que vem. Na maioria das vezes. Pode ser que a irmã esteja aí numa exceção. Mas, daqui a pouquinho mais, outras decisões precisarão ser tomadas. E com base em que você tomará suas decisões? A partir de quais ensinamentos? A partir de quais conselhos? Então, eu quero compartilhar com os irmãos quatro conselhos, quatro instruções de pai para filho. Porque esse é o contexto aqui. De que pai? De Deus. E se você agarrar esses conselhos, irmãos, vai ser uma bênção para a sua vida. Primeiro conselho. Daquele mestre, daquele sábio, daquele pai espiritual, para esse filho, para o seu seguidor, para esse estudante, é que está no versículo 15, que diz assim: meu filho, se o seu coração for sábio, o meu coração se alegrará. Em primeiro lugar, nós precisamos para esse ano termos corações sábios. E quando a Bíblia fala de coração, ela está falando de emoções. Ela está querendo dizer o seguinte: nós precisamos ter emoções saudáveis. Nós precisamos buscar o equilíbrio na nossa vida emocional. E nós sabemos, irmãos, que muitas vezes a falta de equilíbrio na vida emocional vai reverberando situações em todas as outras áreas da vida. A família muitas vezes entra em sofrimento por conta de uma falta de equilíbrio nas emoções de alguém. E nós precisamos, irmãos, entender uma coisa: quando nós colocamos as nossas emoções em Deus, Deus nos dá a bênção de sermos pessoas equilibradas. Quando eu digo pessoas equilibradas, eu não estou dizendo que o contrário de uma pessoa equilibrada é uma pessoa enlouquecida, não. Mas o desequilíbrio, ele está aí à disposição. O desequilíbrio, ele, se nós não tomarmos cuidado, entra na nossa vida, por exemplo, o desequilíbrio com as finanças. Se não tivermos cuidado, entra na nossa vida e depois, para sair da vida, é algo desesperador. Uma pessoa que não tem equilíbrio, que não tem sabedoria na administração dos recursos, não adianta receber aumento salarial, porque ele vai enrolar mais ainda. Então nós precisamos de equilíbrio. O desequilíbrio, por exemplo, no falar, no trato com alguém. Eu estava com saudade da igreja, com saudade dos irmãos, mas pasmem, estava com saudade também da feira de Irajá. Porque quando a gente vai chegando assim na melhor idade, a gente começa a sentir saudade de feira, a gente começa a acordar mais cedo, a gente começa a ter sono mais cedo. É ou não é? Não é, Orisvaldo? É assim, né? Quando a gente chega... E eu estava com saudade da feira. Tinha 2 semanas já sem ir à feira. E eu fui bem cedinho na feira antes de vir para o primeiro culto. E aí chegando lá, estava conversando com um rapaz da barraca lá, que sempre vou nesta mesma barraca. Ele é até parente de irmão aqui da igreja. Eu chamo ele todas as vezes para vir para o culto. Domingo eu sei que não pode, mas programação de homens, quarta-feira, chamo. Ele sempre escapole, mas um dia ele vai vir. E estávamos conversando a respeito de um outro do lado que estava sumido. Aí ele falou assim, não, fulano fez uma cirurgia e tal, está afastado. Teve um cara aí que ficou um tempo aqui na barraca, na parte dele aqui, mas não deu muito certo não. Aí eu falei, ih rapaz, eu sei quem é. Ele é bem problemático, né? Aí ele falou, olha, todo mundo fala isso dele. Em 3 semanas ele arrumou problema aqui na feira. Irmãos, coisa difícil é quando nós somos taxados pelas pessoas de um comportamento ruim. Coisa difícil é quando alguém olha para você e fala, fulano? Quando alguém olha, é claro que a gente não tem domínio sobre o que as pessoas vão falar a nosso respeito. É claro que nós não temos domínio sobre a nossa reputação, porque é aquilo que as pessoas dizem a nosso respeito, mas nós podemos dar uma ajuda para o pessoal falar coisa boa, né? É ou não é? E nós temos vivido, irmãos, um tempo de tanto escândalo com relação ao Evangelho, que a pessoa que não é da igreja, ela pega um fato que aconteceu de escândalo com algum cristão e toma aquilo como uma verdade, que não é fácil não. Quando alguém pergunta, por exemplo, o que que o senhor faz? Eu falo, eu sou pastor, mas eu já falo, sou pastor da Igreja Batista. Não desmerecendo nenhuma outra denominação, não é isso. Não é isso. Por quê? Porque aquele que está lá fora, ele tem uma ideia de que a Igreja Batista, de que a Igreja Presbiteriana, de que a Igreja Assembleia de Deus, as igrejas históricas, elas são mais sérias. Isso é o pensamento de quem está lá fora, não estou dizendo que sou eu, é o que eu penso. Não, não é isso. Mas eu sempre falo, porque se você falar agora, sou pastor, dependendo para quem você vai falar, a pessoa cria logo um pensamento ruim a seu respeito. Isso, irmãos, é muito triste. Então nós precisamos de coração sábio. O que na sua vida, em qual área está faltando sabedoria, hein? Está faltando sabedoria no casamento? Está faltando sabedoria para lidar com os pais? Está faltando sabedoria nos negócios? Está faltando sabedoria no trabalho? Aonde está faltando sabedoria? E a Bíblia vai dizer em Provérbios capítulo 4, 23, guarda o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Irmãos, a Bíblia também diz que o coração do homem é enganoso. Nós precisamos, irmãos, consagrar ao Senhor tudo o que nós fizermos, diz Provérbios capítulo 16. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Um coração sábio É um coração consagrado a Deus. É um coração que faz Jesus sorrir. O texto diz assim: meu filho, se o seu coração for sábio, o meu coração se alegrará. Não tem coisa mais maravilhosa para um pai do que ver um filho tomando uma decisão assertiva. Quantos aqui são pais de adultos já? Pessoas adultas. Eu não é maravilhoso quando o filho toma uma decisão assertiva? O coração se enche de alegria. O coração enche-se de alegria quando, por exemplo, acontece ali o casamento do filho e da filha, fazendo ali tudo certinho, direitinho, esperando e tal. É uma alegria que não é contida dentro da pessoa. Quando um filho, por exemplo, alcança uma formação, quando o filho conclui uma faculdade, quando o filho faz um mestrado, enfim, quando o filho vai avançando na vida profissional, que alegria! O pai fica com aquele sentimento: nossa, valeu a pena. Imagine Deus. As suas atitudes têm feito com que têm feito Jesus sorrir? As suas atitudes estão trazendo alegria para Jesus? As minhas atitudes estão trazendo alegria para Jesus? Tenha um coração sábio. Um segundo ensinamento, um segundo conselho de pai para filho, está no versículo 16, quando diz assim: sentirei, ó, de novo, sentirei grande alegria. Olha o que o sábio está dizendo: quando os seus lábios falarem com retidão. O que é o falar com retidão? É o falar na pureza, é o falar com integridade, é aquela palavra que não há desvio, que não há desvio, é aquela palavra, é o antigo ditado que diz do fio do bigode. É você combinar com alguém alguma coisa e cumprir com aquilo que foi combinado. É assim. É você combinar, dizer: olha, vamos fazer esse negócio aqui, vai ser desta forma, tudo bem, tudo bom, está combinado. Ah, não vamos fazer contrato, não vamos fazer nada. Não, não precisa. Não precisa, que eu confio em você. E aí você recebe essa confiança da outra pessoa e tem que honrar com aquilo que você prometeu. Hoje, lamentavelmente, eu amo o Brasil, mas até porque eu não conheço outro lugar fora do Brasil. Aí não tem como amar outro lugar se eu só conheço o Brasil. Eu amo o Brasil, mas o nosso país vive uma cultura da mentira tão intrínseca nele. É uma tristeza, irmão. É uma tristeza, porque aqueles que falam a verdade, eles muitas vezes são lançados para o lado, para trás. As pessoas vão conseguindo articular de uma maneira, porque a pessoa parece que não combina com o sistema, não combina com o esquema, não combina. Então vai sendo deixado de lado. É muito triste, irmãos, quando você é deixado de lado. Por quê? Porque você tem um princípio, você tem um valor, porque você pensa diferente daqueles lá, pensa diferente da maneira errada que eles estão pensando. Esse mesmo texto mais à frente, de Provérbios 23, 23, vai dizer assim: compre a verdade e não abra mão dela. Aí eu me recordo de uma experiência que eu vivi há muitos e muitos anos atrás, numa empresa que eu trabalhei, e eu não vou poder citar os detalhes por conta da transmissão, mas eu trabalhava no setor financeiro e era aquele que respondia pelas cobranças da empresa. Então a empresa entrou numa crise. Então imagina. E eu sempre tratei com a verdade com todos os fornecedores. E eu paguei um alto preço por tratar com a verdade. A verdade, diz o texto, tem preço, porque a Bíblia diz: compre a verdade. Irmãos, não vamos negociar os valores eternos da palavra de Deus. Há muitos e muitos anos atrás, quando eu ainda namorava com a Tati, ela ainda era muito novinha aqui da igreja, teve um congresso do CONABAI, Congresso de Adolescentes Batistas Irajaenses. Era esse o nome antes de ser Adolescentos e antes de ser o INOVE. Aquele congresso teve um tema, e o tema era Valores Eternos em Tempos Modernos. Quem lembra desse tema? Olha aí, estou tudo denunciando. DNA, né, Tayane? DNA, data de nascimento antiga. Tayane, tem mais gente aqui que não levantou a mão. Vou dar mais uma oportunidade. Quem lembra desse tema? Vou chamar pelo nome, hein? Se não levantar, eu chamo pelo nome. Tem gente aqui que lembra. Mas aquele congresso, que congresso agradável, que tema impactante de pelo menos uns 15 anos atrás. No mínimo, acho que tem até mais. Mas um tema tão relevante já para aquela época, e se fosse agora, mais ainda. Nós não podemos, irmãos, negociar. Nós não podemos negociar os valores da palavra de Deus. Não podemos negociar. Existem pessoas que estão negociando. Existem cristãos que estão negociando. Isso é muito entristecedor, por isso fale sempre com retidão, fale sempre a verdade. Agora aquilo também não é, não, eu falo mesmo. Não, não é assim. Fala com retidão, com sinceridade, com pureza, mas fala com amor, né? Vamos falar com amor, vamos falar com jeitinho, vamos falar a verdade, mas não precisa ser a verdade assim crua. Vamos botar um pouquinho de sal, vamos botar para ferver um pouquinho. Quem come batata crua aqui? Ninguém. Batata boa é batata cozida. Aí você bota lá numa carne assada, essa hora falar de comida não, né? A irmã até olhou para o relógio ali, 11h40, falando de comida, pastor, não dá. Mas fale com retidão, fale com amor, fale com sinceridade, mas não abra a mão da verdade. Não deixe com que o sistema do mundo lhe alcance. Salmo 19, 14 diz assim, que as palavras dos meus lábios e o meditado coração sejam agradáveis a ti, ó Senhor. Tem até uma canção que o coro canta. Fale com Deus com sinceridade. Eu me lembro da experiência de Isaías, quando ele foi chamado pelo Senhor, Isaías capítulo 6, quando o anjo aparece e chama o profeta. Aí diz, não, Senhor, como eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio também de homens assim, eu sou pecador. E aí o que acontece naquela experiência, no versículo 5 ao 7, o anjo vai lá, pega uma brasa e toca nos lábios de Isaías. É o toque da purificação. Qual área da minha vida, qual área da sua vida, o anjo do Senhor precisa tocar para purificar? Será que Deus precisa tocar nos nossos olhos? Será que Deus precisa tocar nas nossas mãos? Será que Deus precisa tocar nos nossos pés? Será que Deus precisa tocar na nossa razão, na nossa mente? Será que Deus precisa tocar no nosso coração? Aonde Deus precisa tocar? O texto da Bíblia, no Novo Testamento, é repleto de histórias aonde Jesus vai tocando nas limitações das pessoas. E quando Jesus toca, algo diferente acontece. Ele tocou no cego, o cego passou a enxergar. Ele toca no mudo, o mudo passa a falar. Ele toca no leproso, as feridas vão embora. Ele toca no paralítico, o paralítico anda. A mulher com fluxo de sangue, com uma hemorragia interna há 12 anos, toca em Jesus e ela é curada. Ele toca naquele caixão, aquele menino levanta. Ele vai tocando. E os milagres vão acontecendo. Em que área da sua vida Jesus precisa tocar? Em terceiro lugar, eu aprendo que um conselho de pai para filho é que nós precisamos nos livrar dos questionamentos. O versículo 17 diz assim, não inveje os pecadores em seu coração. Cuidado, irmãos, com o caminho dos porquês. Cuidado. Cuidado se alguma coisa que acontecer na sua vida não está de acordo com aquilo que você imaginava. Não fale para Deus por quê, mas diga para Deus para quê. Qual o teu propósito, Senhor, na minha vida com esse assunto? Senhor, qual o teu propósito para eu estar passando por isso? O que, que o Senhor quer me ensinar? Essa semana eu vi um post no Instagram, e ele estava dizendo assim: na escola, a instrução vem primeiro, mais ou menos assim, né? E a prova depois. A explicação vem primeiro e a prova depois. Na vida, a prova vem primeiro e a explicação vem depois. Aí eu acrescento: quando vem? Porque tem explicação que nem vem. Tem situação que eu e você passamos que nós nem sabemos por que passamos, mas passamos. Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Então, coisas positivas ou coisas negativas? A Bíblia diz todas as coisas. A Bíblia não diz todas as coisas boas, não, ela diz todas as coisas. Então, se você está passando pela prova, vai dando glória a Deus. Tem até uma canção que fala isso. Se nós estamos passando pela prova, vamos glorificando a Deus. Não deixe com que os porquês entrem na sua vida. Salmo 1, versículo 1 a 3 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios. Para quem você tem pedido conselho? Já parou para pensar? Eu me lembro de uma situação há muitos anos atrás. Uma jovem chegou para mim, falou: pastor, eu não quero mais casar. E ela estava assim, apaixonadíssima pelo namorado. Estava assim, sabe, daquele jeito que todo mundo já ficou uma vez na vida. Ela estava daquele jeito. Ela falou: não quero mais. Eu falei: por quê? O que que houve? Ela falou: não, eu não quero mais porque fulana tem me procurado várias vezes para falar sobre casamento. E ela tem falado tantas coisas terríveis sobre o casamento dela que eu não quero mais. Aí eu falei para ela: não, calma aí. É o casamento dela. Você não pode pegar o casamento dela como uma... Então aquela irmã que era casada já errou em buscar conselho de uma pessoa que era solteira. Já começou por aí. E além de buscar o conselho com a pessoa que era solteira, ainda atrapalhou, trouxe uma crise existencial na vida daquela menina. Aí nesse caso que eu estou contando, as duas eram irmãs da igreja. Agora pensa em buscar conselho com ímpio. Pensa naquele marido que está vivendo uma dificuldade conjugal dentro de casa, está numa crise, está num desacordo, ele vai buscar conselho com um cara lá de fora. Qual o conselho que ele vai receber? Uma mulher, a mesma coisa. E assim vai. Tome cuidado com quem você busca conselho. Eu tenho aqui na igreja alguns irmãos que são já dos cabelos brancos, que eu gosto de buscar conselho com eles. Vira e mexe eu ligo e falo: fulano, está acontecendo isso, isso e isso, qual é a sua orientação? Por quê? Porque tem experiência da vida. Então, cuidado com quem você vai buscar conselho. Não permita, a Bíblia diz: não ande segundo o conselho dos ímpios, mas antes tenha o seu prazer na lei do Senhor, e nela medite dia e noite. Nós precisamos, irmãos, ter prazer na Bíblia. Nós precisamos ter prazer em ler a Bíblia. Sabe quando você senta para comer? Que você senta para comer assim, para se alimentar, e a pessoa, você olha para aquela pessoa, dá até gosto. Lá em casa, a minha sogra gosta muito de cozinhar, os irmãos sabem disso, por conta das cantinas aí do passado. Ela cozinha muito bem. Ela, quando faz a comida, ela senta, põe a mesa, e ela não come. Ela tem prazer em ficar olhando a gente comer. E se ela achar que você está colocando uma quantidade de comida menor do que deveria, ela fala: bota mais aí, você está comendo pouco e tal. Eu, por exemplo, gosto de comer aos poucos, então eu boto uma quantidade e aí depois vou lá e pego mais uma quantidadezinha menor. Ela já entendeu que é assim, então ela já não fala mais para mim: bota mais aí. Mas, meus irmãos, nós precisamos ter prazer na lei do Senhor. Não podemos ler a Bíblia por obrigação, você sabe disso. Tem que ter prazer, tem que sentar para ler a Bíblia e falar: Senhor, é nessa hora que o teu Espírito vai falar ao meu coração. É nessa hora que o Senhor vai trazer uma palavra poderosa sobre a minha vida. Meu querido, você almoça em restaurante todo dia? Quem almoça em restaurante todo dia? Não precisa levantar a mão, não. Mas você não almoça em restaurante todo dia. A igreja é o restaurante, ok? É domingo, vem para o restaurante. Tem uma picanha e por aí vai. Mas o que vale é o dia a dia. O que vale é a comida caseira. O que vale é todos os dias dobrar os joelhos, é todos os dias ir para o seu quarto, é todos os dias fechar a porta, é todos os dias orar, é todos os dias falar com Deus, é todos os dias, é no dia a dia. É lendo às vezes um texto lá, por exemplo, de Deuteronômio, de Levítico, é lendo naquela dificuldade sem entender o que está acontecendo ali, mas é aquilo ali que vai te alimentar para aquele dia. Não viva só do restaurante. É maravilhoso estarmos na igreja, mas o dia a dia da leitura da palavra de Deus tem que ter prazer. A Bíblia diz, sabe por quê? Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no tempo certo. Inclusive, nesse lugar que eu fui, que eu comecei a gravar os vídeos, tem um vídeo em cima desse texto aqui. Vai lá depois. Dá uma força. Carlos Alcim, arroba Carlos Alcim 80. Não estou falando propaganda não, estou dizendo que realmente o lugar era muito bonito e eu fui encorajado a compartilhar um texto desse aí de Salmo, primeiro. Mas irmãos, em último lugar, que é o quarto ponto, o quarto ensinamento de pai para filho. Tema sempre ao Senhor. A Bíblia não perde palavras, é o que fascina na Bíblia é isso. Ele diz, tema sempre ao Senhor. Ele diz assim, ó, melhor será, ao finalzinho do versículo 17, que tema sempre ao Senhor. O que é o temor? É uma atitude de respeito, é uma atitude de reverência, é uma atitude de submissão, é uma atitude até de medo. Filhos obedecem aos pais por respeito, por reverência, por submissão, mas também por medo. Se bem que agora essa geração nossa de pai, a gente tem andado meio Nutella, vamos confessar. Os pais da nossa, na época que nós éramos criança, tem uma criança dizendo para mim assim, ó, é bom que as crianças no culto vão interagir, tia Cleide, está sendo legal, essa experiência está sendo legal. Eu falei, a geração de pai Nutella, a menininha fez assim, ó. É porque lá na casa dela é raiz. Mas a minha geração era raiz. O meu avô, é que não aguenta a internet, mas dava uns tapinha. A minha mãe que está aqui na primeira fileira, também já ministrou sobre a minha vida algumas vezes. Eu estou aqui, não morri. Hoje a gente está em dificuldade, né? Mas voltando, nós precisamos entender uma coisa. Nós precisamos respeitar, nós precisamos reverenciar, nós precisamos ser submissos, nós precisamos ter um certo medo. Ter um certo medo. Sabe por quê, irmãos? Nós estamos lidando com o Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso. Sabe por que a humanidade está vivendo do jeito que está? Porque perdeu-se o temor, perdeu-se a reverência. É gente fazendo chacota de Deus a todo lugar. Não podemos entrar em pormenores aqui, mas é gente chacoteando a Deus para tudo que é lado. É gente com falta de reverência, é gente insubmissa, é gente que perdeu o medo. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor virá com poder e grande glória. Com poder e grande glória. E Ele voltará para buscar aqueles que viveram uma vida de temor ao Senhor, uma vida de reverência, uma vida de submissão, uma vida de temor mesmo, de medo, de respeito. Aqueles que foram chacoteados, aqueles que foram taxados como conservadores, aqueles que foram taxados como tradicionais, são esses que o Senhor há de buscar para vivermos a eternidade ao seu lado. Por isso não abra mão do temor do Senhor. Não abra mão. Não abra mão do temor do Senhor, se na sua vida você tem recebido convites para ser irreverentes a Deus, para ser desrespeitoso com Deus, para ser insubmisso com Deus, abra mão disso tudo, não aceite esses convites, tema ao Senhor, e o texto vai dizer em Provérbios 19, versículo 23, o temor do Senhor conduz à vida, quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. Vou repetir que o texto é muito forte, nós já estamos caminhando para o final. O temor do Senhor conduz à vida. Quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. Provérbios 19, versículo 23. Uma vida de temor é uma vida que deseja agradar a Deus. É uma vida que evita o pecado. É uma vida que livra-se do mal. Quero fechar esta palavra chamando-lhe a sua atenção para o versículo 18. Olha a conclusão destas declarações desse pai para este filho. Diz assim: se agir assim, agir assim como? Com coração sábio, agir assim com falar com retidão, agir assim livrando-se dos questionamentos, não seguindo o conselho dos ímpios, agir assim temendo ao Senhor sempre. Aí olha o que é que diz: certamente, você está acompanhando a Bíblia? Certamente haverá bom futuro para você. Quem deseja um bom futuro? E o texto aqui, irmãos, não fala de um bom futuro que todos nós temos a certeza que vai acontecer, que é com relação à volta de Cristo. O texto fala sobre um bom futuro na era presente, é provérbios, são instruções para o dia a dia. Não, aqui provérbios não tem ligação com a escatologia, não há. Se fosse Isaías, tudo bem, mas provérbios aqui não, é ali para o dia a dia. Então quando se diz ter um bom futuro, é o futuro aqui nessa era. E aí eu me lembro, quero fechar com essa experiência, me lembro do dia 16 de maio de 2000. 16 de maio é o meu aniversário. Eu me lembro que naquele dia eu estava numa crise, estava vivendo um período de uma crise muito grande. Eu tinha meus 20 anos de idade e acabara de trancar a faculdade de uma universidade pública no terceiro período, sendo somente eu o cristão da casa. Uma faculdade sonhada pela família, e havia iniciado o ano letivo no seminário. E eu estava num grande questionamento: será que isso vai dar certo? Como que vai ser isso? Eu larguei a faculdade para fazer o seminário, isso não tem tudo para dar errado, eu pensando comigo. E num dia 16 de maio eu estava como auxiliar de almoxerifado lá em Duque de Caxias, no meio das caixas. Eu cheguei mais cedo ao trabalho aquele dia e peguei a minha Bíblia que ficava lá e fiz uma oração com toda a força do meu coração. Falei: Senhor, eu estou numa grande crise, eu estou achando que isso não vai dar certo, não, eu estou achando que isso não vai dar certo. Senhor, hoje é meu aniversário, me dá um presente, me dá um presente, me dá uma porção da tua palavra de presente para mim nessa manhã. E aí, irmãos, abri a Bíblia de maneira aleatória, às vezes dá certo, às vezes não, mas assim, acho que Deus viu a minha sinceridade ali de coração, e eu peguei e abri. Quando abri, irmãos, caiu em Jeremias capítulo 29, e eu fui lendo, e o destaque maior, sabe quando Deus fala contigo, você sente que Deus está falando com você, foi no versículo 11. Eu tinha um papel na época de uma livraria, aqueles cartãozinhos de visita, e no verso era aquele papel ainda antigo, que dava para se escrever. Eu peguei o verso e escrevi aquele versículo todo de Jeremias capítulo 29, do versículo 11 ao versículo 14, e guardei na minha carteira e botei a data. O texto diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Plano de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a você uma esperança e um futuro. Então, vocês clamarão a mim, virão a orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração, e eu me deixarei ser encontrado por vocês. Irmãos, 21 anos se passaram, e para a misericórdia de Deus, para a graça, para a glória de Deus, e a misericórdia do Senhor na minha vida, eu tenho pedido ao Senhor para que todos os dias eu encontre ao Senhor, e para que todos os dias eu possa buscar ao Senhor de todo o meu coração, para que nenhum dia da minha vida fique distante desse texto. Com toda a sinceridade, eu acho que naquele dia Deus ouviu minha oração. Eu não acho, eu tenho certeza. Porque Deus me deu a oportunidade de congregar com os irmãos aqui nessa igreja tão maravilhosa. Deus me deu uma família. Deus me deu uma esposa. Deus me deu um filho. Deus está me dando a oportunidade de ainda ter os meus pais vivos. Deus tem me dado a oportunidade de ainda conviver com os meus sogros vivos. Deus tem me dado a oportunidade de andar, de ir e vir. Deus tem me dado a oportunidade de comer um pãozinho de manhã quando eu quiser. Deus tem me dado a oportunidade de fazer todas as refeições. Deus tem me dado a oportunidade de viajar para alguns lugares. Deus tem me dado a oportunidade de caminhar por aí. Deus tem me dado a oportunidade de uma moradia. Deus tem me dado a oportunidade de ler a Bíblia. Deus tem me dado a oportunidade de compartilhar a Bíblia. Aquela crise daquele jovem de 20 anos de idade, sabe como que ela terminou? Com uma porção da palavra de Deus. As suas crises, meu irmão e minha irmã, serão encerradas com as porções da palavra de Deus. A palavra de Deus tem resposta para tudo, porque ela é o manual do fabricante. Tem resposta para tudo. Não abra mão dos valores eternos em tempos modernos. Vamos cantar?